Senhora deputada, senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa audição de hoje, em que vamos ouvir o senhor engenheiro Jorge Miranda, que, enfim, estou a dizer de cor, mas tanto quanto me recordo, teve responsabilidades na IPTEX, não é?
Exatamente.
E que se faz acompanhar.
Doutor João
Pereira da Câmara, seu advogado, penso eu, como é seu direito, sendo essa a sua vontade, como é evidente. Quero-lhe agradecer, Sr. Engenheiro, a sua presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma Comissão Parlamentar de Inquérito, como saberá, versa sobre a aquisição de equipamento militar por parte do Estado português, designadamente vários programas de aquisição de equipamento militar e os programas de contrapartidas que foram associados a essa mesma aquisição de equipamento militar. Queria, obviamente, agradecer a sua presença e o facto de estar connosco. O sistema desta comissão, o nosso regulamento, diz que os nossos depoentes, não é o seu caso, é assim para todos, se pretenderem, podem fazer uma intervenção inicial que normalmente nós pedimos que não exceda os 10 minutos. Se não pretender fazer essa intervenção inicial, eu darei a palavra aos grupos parlamentares para fazerem as perguntas que muito bem entenderem, pretendo ou não. Não? Pronto, não tendo essa vontade, cabe aos grupos. Nós temos também um sistema rotativo em que é sempre um grupo diferente a iniciar cada uma das audições. Esta audição cabe ao CDS-PP iniciar o conjunto de perguntas. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila terá um tempo máximo de 10 minutos, é o tempo que ele tem para usar. O sistema é de questionário livre, portanto ele perguntará, o Sr. Engenheiro responderá na medida do que souber. O seu tempo não é contado, só o dele, quer dizer, portanto, no entanto, eu peço sempre aos estudantes, se puderem, não excederem demasiado o tempo global das perguntas, por assim dizer, porque, enfim, é uma recomendação, no entanto, eu não lhe cortarei a palavra, porque o seu tempo não é limitado, só o tempo da pergunta é que é. Sr. Deputado Lobo Dávila, pode iniciar, então, o seu questionário. Se faz favor, como acabei de dizer, disponho de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro, Jorge Miranda, cumprimentar também o Dr. Perri da Câmara e dizer-lhe, Sr. Engenheiro, que a sua presença no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito é uma presença que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que provavelmente terá sido requerida, diria eu, porque o Sr. Engenheiro seria à data da negociação de alguns dos projetos contrapartidas diretor comercial da IPTEX e, segundo pude tentar perceber porque é que o Sr. Engenheiro tinha sido pedido a presença do Sr. Engenheiro nesta comissão, provavelmente porque terá sido uma das pessoas que trocava correspondência entre diferentes empresas a propósito de alguns projetos contrapartidas, ou melhor, de dois projetos contrapartidas, um relacionado com o Opel Meriva e outro com o Seat Ibiza. Eu confesso-lhe, Sr. Engenheiro, que as perguntas que lhe tenho para fazer são perguntas um bocado genéricas, no sentido de procurar obter da sua parte alguns esclarecimentos, também para tentar perceber as razões pelas quais é que o Bloco de Esquerda pediu a sua presença, mas as perguntas que eu deixaria era basicamente as seguintes, que nos pudesse dar conta de qual é que foi o seu envolvimento ou não envolvimento no âmbito do programa de contrapartidas e faria essas perguntas até de forma corrida, Sr. Presidente, se me é permitido, porque de facto dependerá também muito daquilo que forem as respostas do Sr. Engenheiro, mas que relacionamento teve com a Ferrostal, se teve ou não teve algum relacionamento, que relacionamento também teve com a Comissão Praxe, com a Comissão que, no âmbito deste programa de aquisição, tinha um conjunto de competências específicas na validação e avaliação das contrapartidas, se teve ou não teve algum relacionamento com a Comissão Permanente de Contrapartidas, depois, quando esta foi constituída, que contributo teve, se teve ou se não teve, algum contributo na negociação do acordo de compensação entre a Acécia e a Ferrostal, E, em traços muito gerais, Sr. Engenheiro, que contributo entende poder dar a esta comissão que possa ser considerada uma mais-valia e, sobretudo, que possa ser considerada algo novo em função daquilo que nós já aqui ouvimos? Confesso-lhe que não percebi muito as motivações da convocatória do Sr. Engenheiro, porque era diretor comercial na altura de uma das empresas do Grupo ACS, mas, como é evidente, cada grupo parlamentar é livre de chamar as pessoas que bem entender e de fazer as perguntas que bem entender. Eu apenas lhe posso colocar estas perguntas nesta fase inicial para tentar perceber e tentar enquadrar aquilo que foi a sua participação neste projeto, nestes programas de contrapartidas, sendo certo que nós, nesta comissão, estamos a avaliar, como é de conhecimento do Sr. Engenheiro, 7 programas militares, não apenas um, mas em todo caso gostava de que nos pudesse dar as informações que entender por pertinente relativamente ao âmbito dos nossos trabalhos, e era isto que queria colocar, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Engenheiro, muito obrigado, Sr. Doutor. Exatamente, tenho que, quando falar, ligar para ficar registado, okay. Quando terminar, desligar, se não se importar. Muito obrigado, muito Sr. Engenheiro.
Em primeiro lugar, boa tarde. E começando um pouco pelo fim, eu creio que pouco contributo posso trazer. Eu, como referiu bem, eu era diretor comercial e, portanto, estava ligado à parte operacional comercial da empresa. Portanto, as negociações, nenhuma das negociações contrapartidas, de reuniões com comissões, eu estive presente e estive envolvido. Portanto, a única, do ponto de vista operacional, o que eu posso dizer é que, em alguns projetos, o trabalho que era feito pela Acessia, pelo administrador da empresa na altura, depois trazia resultados operacionais, não é? Ou seja, contactos, tudo isso se ganhava com isso. Agora, pouco mais lhe posso dizer relativamente, não tive relações com a Ferrostal, não tive relações com a Comissão de Contrapartidas, não dei nenhum parecer sobre negociações de contrapartidas, portanto, é o que lhe posso dizer, não sei se lhe respondi de forma ampla e aberta.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, eu não tenho mais perguntas a fazer, porque parece-me absolutamente claro as respostas que obtivemos e, portanto, de facto, não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. Não, o partido requerente também não está presente, mas, em todo caso, sinceramente, não tenho mais perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, se o Sr. Deputado Filipe Tobedávila não tem mais perguntas, termina aqui a audição. Eu tenho que passar a um deputado e um grupo parlamentar seguinte. É evidente que qualquer assunto que tenha ficado por dizer, Sr. Engenheiro, se quiser dizer agora, poderá acrescentar, mas talvez esperando, veremos, e seguramente outras perguntas haverá e terá ocasião de esclarecer tudo o que queira. Passo ao grupo parlamentar do PCP, é o Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado João Ramos, do PCP, se faz favor, os mesmos 10 minutos, se pretender.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Engenheiro. A primeira questão que lhe gostaria de colocar era saber em que projetos é que a IPETEX esteve envolvida no âmbito das contrapartidas. Já foram aqui referidos alguns projetos. Da consulta do site da empresa é também possível perceber que em 2009 havia a referência que a empresa estava envolvida na questão da patente internacional dos assentos automóveis no âmbito do projeto da Acessia, né, desenvolvido no contexto da Acessia, e por isso era perceber se era este exclusivamente o projeto em que a IPETEX estava envolvida no âmbito das contrapartidas ou se haveria outros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, para responder, por favor.
Bom dia. Relativamente aos projetos envolvidos, os projetos, como comentou o Dr.
Filipe Tobedávila, sim.
Havia dois projetos no qual a participação da ACES e a Ferrostal trouxe benefícios, o projeto SEAT e o projeto Opel Meriva. Relativamente ao assento, o assento era um projeto da ACES, juntamente era um projeto do agrupamento complementar de empresas ACES, em que desenvolveu em conjunto um assento. E a fusão. Eu pouco mais sei sobre isto. Sei que havia um projeto comum a desenvolver pelas 5 empresas do agrupamento complementar, mas isso era um projeto de desenvolvimento intrínseco das 5 empresas e existiam negócios que tinham, que estavam interligados com a, com a, com a questão das contrapartidas.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, Sr. Deputado.
Relativamente ao projeto, ao projeto comum do assento, nós já percebemos qual foi o desenvolvimento dele, o nível a que chegou e depois o espaço de paragem. Relativamente aos outros dois projetos que referiu, qual foi o nível de execução a que eles chegaram? Se chegou a haver desenvolvimento relativamente a eles ou não, tendo em conta que nos assentos houve, né? Houve trabalho feito, houve patente registada.
Então, relativamente ao assento, o assento foi um trabalho de desenvolvimento conjunto. Criou-se, desenvolveu-se o assento, registou-se a patente. Fruto depois de todas as investigações, o projeto perdeu o gás e acabou por se perder a patente. Portanto, neste momento a patente não está registada ou não se pagou. Mas, relativamente aos outros projetos, o projeto SEAT foi fruto das relações que foram desenvolvidas entre a ACES e a Ferrostal, que chegaram até mim os contactos necessários para desenvolver e começar a fornecer. A IPTEX forneceu diretamente à fábrica da SEAT tudo o que tinha a ver com as peças de transformação dos carros, na altura muito em voga, os carros comerciais, não é? Havia transformações que eram feitas para passar de um carro de 5 lugares para um carro de 2 lugares e tudo o que eram as peças relativas à transformação, a IPTEX forneceu diretamente à fábrica de Martorell, da SEAT. Relativamente ao projeto do Meriva, o que a IPTEX fornecia era não tecido que era utilizado no módulo bagageira do Meriva. À altura, a IPTEX tinha duas áreas de negócio, uma que, onde se produziam peças em forma para a indústria automóvel e outra área de negócio que se fazia não tecido, que é um têxtil não convencional.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, por favor.
Então, presumo que a IPTEX classificasse como positivo a sua participação no âmbito dos processos de contrapartidas, uma vez que lhe permitiram, estes contactos lhe permitiram ter componente de negócio que, daquilo que percebi, não existia antes. Estes dois negócios vieram a partir dos processos de contrapartidas e, por isso, classificaram como positivo esta participação. Por um lado, e perguntar-lhe se estas componentes de negócio depois se mantiveram ou foram participações pontuais com estas marcas, pontual a este nível, não de continuidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro.
Bastante positivo. Para entender, o negócio SEAT já existia na IPTEX. Quando aconteceu a perda de representação por parte da Sociedade Hispânica de Automóveis, creio que se chamava assim, porque a IPTEX fornecia essas peças de transformação cá em Portugal, quando a Sociedade Hispânica de Automóveis perdeu a representação, foi necessário retomar o negócio e foi fruto dos contactos desenvolvidos que se conseguiu chegar até à fábrica de Martorell e aos contactos corretos para manter o negócio. Portanto, manteve-se o negócio durante o tempo todo de vida do modelo, se conseguiu manter o negócio e, portanto, a IPTEX não era normal ser fornecedor direto de uma fábrica, de um OEM. Não é normal para uma empresa da dimensão da IPTEX conseguir fornecer um OEM. Relativamente ao projeto Meriva, durante algum tempo o projeto existiu e abriu portas a outro projeto, para o mesmo cliente, na altura o grupo Pelzer. Nós, enquanto empresa, começámos também a fornecer uma fábrica na Bélgica para outro modelo, um Ford na altura, e portanto foi fruto do arranque do projeto em Espanha com o Meriva que se conseguiu entrar na Bélgica para um projeto do Ford Focus, também para módulo bagageira.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado.
Não tem, portanto, razão de queixas a IPTEX da participação nestes programas de contrapartidas. Gostava de lhe perguntar se, com quem é que a IPTEX negociava estes projetos no âmbito da comissão, no âmbito dos processos de contrapartidas, quem eram as entidades que vinham à IPTEX negociar a sua inclusão no âmbito desses pacotes.
Obrigado, Sr. Engenheiro, por favor.
Como comentei, não sei. Não acompanhava, portanto, o meu trabalho era operacional, dia-a-dia, a relação operacional-comercial.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por isso, não tenho conhecimento que houvesse contactos por parte da ESCOM ou da Intel com a sua empresa.
Sr. Engenheiro.
O administrador, na altura, o Dr. António João Lavrador, é que tratava desses assuntos. Portanto, as nossas conversas eram mais operacionais do dia-a-dia. Portanto, não, mas seria o Dr. António João Lavrador que tratava desses assuntos.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, Sr. Deputado.
Que nós também iremos ouvir aqui na comissão.
Estava previsto, de resto, hoje, deputado, foi aquela audição que foi precisamente alterada.
E relativamente ao Estado português também não sabe se, por isso também perguntaremos ao Dr. Lavrador, certamente o Estado português também não aplica-se o mesmo, não sabe se havia contactos com o Estado português no âmbito destas matérias.
Confesso que não sei. Bem.
Se me permite, Sr. Presidente?
Permito, com certeza, está no uso do seu tempo.
Também não sabe se... A IPTEX acompanhou ou negociou com outros concorrentes no âmbito do fornecimento de submarinos a participação em programas de contrapartidas, porque estas empresas que serviam de intermediárias trabalhavam para os consórcios que vendiam os submarinos. Em alguns casos ouvimos aqui que algumas empresas estiveram a trabalhar com ambos os consórcios da fase final, o alemão e o francês, por isso presumo no âmbito disso que também não acompanhou estas matérias.
Engenheiro.
Não acompanhei, doutor.
Senhor Deputado.
Sabe se a Comissão de Contrapartidas visitou a vossa empresa para, no âmbito do acompanhamento do cumprimento dos projetos de contrapartidas, ou se não visitou, se de algum modo fazia acompanhamento do cumprimento destes projetos e destes negócios?
Não sei.
Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A última questão que tinha para lhe colocar, de certo modo já foi respondida, que tinha a ver com a importância dos projetos de contrapartidas para a vossa empresa, mas já o referiu e por isso considero respondido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina então a inquirição por parte do PCP. Seguir-se-ia o Bloco de Esquerda, não está presente. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, comentar o Sr. Engenheiro e também tentando ser concreto nas questões, respondeu em solicitação do deputado Filipe Lobo do CDS, que era diretor comercial. A minha questão era em que período é que foi diretor comercial, se mantém como diretor comercial da IPTEX.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pardal, PSD. Sr. Engenheiro, para responder, por favor.
Eu fui diretor comercial de 99 a 2011, creio, 2011. Neste momento não estou, não faço parte dos quadros da IPTEX, estou noutro projeto.
Mas saiu em 2011 da IPTEX?
Não, eu mantive, depois de 2011 até 2014 tive como administrador.
Sr. Deputado, por favor.
Também ainda de encontro aquilo que o deputado Filipe Lavedalda questionou, mas que não chegou a responder, porque a sua presença aqui nesta comissão é requerimento do Bloco de Esquerda, porque é que acha, no seu entendimento, que a sua presença foi aqui requerida, e também já agora aproveito para perguntar se tem acompanhado os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito dentro das suas possibilidades?
Tenho acompanhado, sim, até porque é algo que mexe com a empresa onde estive durante muitos anos e também porque existem pessoas que são minhas conhecidas e que estão envolvidas no processo e com quem mantenho, felizmente, relações de amizade. E, portanto, esse tipo de situações acabam por nos fazer sentir ligados. Agora, a razão de estar aqui, confesso que não entendo muito bem, porque as minhas funções eram operacionais na altura.
Sr. Deputado.
Obrigado. Relativamente ao consórcio alemão de Mena Forrestal, acompanhou a ligação, teve alguma reunião enquanto ocupou as funções na Epitex, e questiono-lhe também se no seu entendimento teria havido este negócio das contrapartidas sem intervenção, se não houvesse intervenção da Mena Forrestal.
Sr. Engenheiro.
Em concreto, no caso SEAT, é muito fácil de estabelecer essa ligação e, portanto, se não houvesse esse trabalho, não teria havido o desenvolvimento do negócio. No caso Meriva, são mais contactos que se foram estabelecendo e não consigo, mas sei que foi importante, bastante importante. Agora, pouco mais se posso dizer sobre isto. Não acompanhei nenhuma negociação, não estive nas reuniões de negociação de contrapartidas, portanto não sei.
Obrigado, Sr. Deputado.
E já agora, relativamente ao acordo de compensação que foi aqui referido há uns dias pelo Sr. Fernando Gonçalves, da Amorim Indústria, ele também faz parte da Acessia, conheceu alguma forma este acordo de compensação celebrado entre a Mena Forrestal e a Acessia? E se o conhece, sabe para que é que serviu ou em que é que se traduziu este acordo de compensação?
Sr. Engenheiro.
Não conheço o acordo.
Sr. Deputado.
Quase a terminar as minhas questões. Foi aqui referido ontem pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da Acessia que as empresas que formavam a Acessia tinham ligações fortes ao mercado francês. Tem essa antes das contrapartidas, tem essa ideia, confirma, e se, tendo esta ligação, a escolha pelo consórcio alemão, a que é que se deve, se tem informação sobre estes assuntos?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro?
Não sei, o que eu sei relativamente à Acessia é que após todo este processo, as sinergias se quebraram entre as empresas e o desenvolvimento de negócio entre as próprias empresas quebrou. Mas não sei acrescentar. Relativamente ao negócio, ao mercado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, mais alguma pergunta?
Eu terminava as minhas questões só apenas manifestando também um pouco a minha estranheza em relação da parte da bancada do PSD pela ausência do Bloco de Esquerda nesta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada a inquirição por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, se faz favor, dispõe dos mesmos 10 minutos.
Sr. Presidente, seguramente não os gastarei, provavelmente nem 10 segundos, porque, Sr. Engenheiro, a quem saúdo, já referiu que não entendia bem a razão da sua presença aqui, que referiu, e nós sabemos que o administrador António Labrador é que foi constituído arguido e, portanto, é que terá relação direta com os factos que, eventualmente, teriam presidido à sua indicação pelo partido requerente. Prestou já os esclarecimentos possíveis às perguntas possíveis que foram formuladas pelos senhores deputados que me antecederam. E não nos compete substituirmos-nos ao pretendido pelo partido requerente e, portanto, da nossa parte, os esclarecimentos possíveis foram prestados e, portanto, agradecemos a sua presença, mas, Sr. Presidente, dispenso-me de de poupe o Sr. Engenheiro e poupe os senhores deputados de fazer perguntas redundantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Engenheiro Jorge Miranda se pretende fazer alguma declaração final, alguma acrescente. Não tem nada a acrescentar ao que disse. Sr. Deputado, eu chamo a atenção só para essa questão que, de alguma forma, o Sr. Deputado Neto Brandão agora levantou e que estava a gerar uma outra parte, que é, enfim, algumas dessas audições resultarão também, na minha opinião, de uma certa cultura aberta, que de facto a Comissão teve, designadamente, no momento da aprovação das audições. Eu não penso que tenhamos chumbado nenhuma audição, portanto, tudo o que foi pedido foi aprovado e todas as pessoas foram chamadas, umas com maior conhecimento, no caso do Sr. Engenheiro, visivelmente, com pouca possibilidade de ajudar a Comissão, apesar da sua disponibilidade e boa vontade e da sua presença. Agradeço-lhe, Sr. Engenheiro, a sua presença na Comissão, o tempo que lhe tomámos, como é evidente, bem como ao seu advogado, o Dr. Perry da Câmara, que aproveito também para cumprimentar mais uma vez, agradecer a presença dos dois e pronto, está terminada e encerrada a sua audiência. Muito obrigado.